Com a queda no número de mortes de Covid-19, os AVCs, acidentes vasculares cerebrais, voltaram a ser causa mais comum de mortes no Brasil. O alerta foi dado nessa semana pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nos quatro primeiros meses de 2022, foram registradas 35 mil mortes por AVC. Os infartos vêm em segundo com 32 mil casos. Para falar sobre acidente vascular cerebral, convidamos o Dr. Eberval Gadelha, neurocirurgião. Dr. Eberval é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Dr. Eberval, bom dia, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Bom dia, é um grande prazer, estou à disposição de vocês.
Dr. Eberval, por que os AVCs ocupam o topo da lista de causa de mortes?
Os AVCs, eles, em países desenvolvidos, são a principal causa de morte. Eles ultrapassam a doença cardíaca, ultrapassam o câncer e ultrapassam as mortes por violência de trânsito e violência urbana, né? Isso se dá basicamente porque o AVC é um mal da civilização moderna. Está relacionado com outras doenças como pressão arterial alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, que são com alcoolismo, tabagismo, que são condições da nossa vida moderna que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Isso se reflete, então, colocando o AVC como a principal causa de morte em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos.
E nem sempre é fácil perceber a crise, né, doutor? O que é fundamental nos primeiros socorros a quem está tendo um AVC?
A primeira coisa, assim, é reconhecer o AVC, né? O AVC se manifesta, como o próprio nome fala, um acidente vascular. Um acidente é uma coisa que ocorre de maneira abrupta, de forma súbita. Então, de maneira súbita, o paciente começa a apresentar alguma alteração neurológica. Essa alteração neurológica pode ser uma paralisia, uma perda de força no braço, na perna, na face. Pode ser uma visão dupla, uma alteração do equilíbrio, uma alteração da linguagem, uma alteração da fala, uma confusão mental. Ou seja, qualquer um desses sintomas que se manifestem de forma súbita, de forma abrupta, podem significar um AVC. E no diagnóstico e tratamento de AVC, o fundamental é a precocidade das medidas. Então, em qualquer uma dessas situações, levar o paciente para o hospital mais próximo, ou chamar os bombeiros, chamar o SAMU, para que essa remoção se dê o mais rápido possível, para um reconhecimento precoce do diagnóstico e uma instituição precoce do tratamento, né? E nós melhoramos os resultados do tratamento e minimizamos as possíveis sequelas que podem acontecer.
E com relação à prevenção, doutor Eberval, tem como prevenir? O que fazer?
Claro, o AVC, como eu falei no começo, é uma doença da sociedade moderna, né? Muito refletida pelos nossos hábitos de vida. Então, se a pessoa tem hipertensão arterial, que é um dos fatores de risco, como eu já coloquei, ela deve tratar aquela pressão de forma rigorosa, ir ao médico periodicamente e manter a pressão dentro do nível normal. O mesmo raciocínio serve para quem é diabético. O diabetes tem que ser tratado, o colesterol alto tem que ser tratado, a pessoa deve praticar atividades físicas, perder peso se tiver sobrepeso, diminuir hábitos como tabagismo e alcoolismo. Então, mudando o estilo de vida, nós podemos de forma radical mudar também a incidência do AVC e minimizar a sequela. É claro que vai haver uma porção de pacientes cujos fatores são fatores genéticos na determinação do AVC, e essa mudança dos estilos de vida pode não ser impactante. Mas nós podemos sim, de forma muito eficaz, diminuir a incidência do AVC adotando estilos de vida saudáveis. Boa alimentação, exercício físico, redução do estresse, tudo isso impactará no final na diminuição da incidência do AVC.
Estamos conversando com o Dr. Eberval Gadelha, neurocirurgião e presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Dr. Eberval, eu li algumas reportagens relacionando a Covid com um risco aumentado de AVC. Existe alguma pesquisa ou algum estudo que realmente confirma isso? Existe essa relação entre Covid-19 e um risco aumentado dos acidentes vasculares cerebrais?
Existe sim, isso já está bem determinado. O vírus da Covid determina alterações na coagulação sanguínea, ou seja, torna o indivíduo mais suscetível a formar trombo, coágulo dentro do vaso sanguíneo, e quando se forma esses coágulos dentro do cérebro, ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral e aí ocorre o AVC. Então, o COVID é uma causa de AVC, então determina um risco maior ao desenvolvimento do acidente vascular cerebral.
Certo, e no caso...
Então, isso já está bem estudado e bem determinado, sim.
Certo, e no caso aí de quem já teve COVID, por exemplo, precisa ter um cuidado especial com relação a essa questão, procurar um médico?
Não, as pesquisas mostram que o risco maior é na infecção aguda, né?
Sim.
E era maior, viu, no começo, quando a gente ainda não entendia muito bem a como a COVID funcionava. Depois que se percebeu que se introduzia a medicação anticoagulante, o risco de AVC também diminuiu na fase aguda. Então, quem já teve COVID não deve se preocupar como COVID como um fator de risco. Deve adotar estilos de vida saudáveis apenas.
Ah, ok.
O risco do AVC no COVID é na fase de infecção aguda apenas.
Aqui em Brasília vai ser lançado neste sábado o grupo carnavalesco Avencemos, formado por pessoas em reabilitação depois de sofrerem um AVC. Uma iniciativa de inclusão, né? Uma vez que a vítima de um AVC passa a conviver, em alguns casos, com sequelas. Do que vai depender essa reabilitação e a diminuição das possíveis sequelas, doutor Eberval?
Você colocou um assunto fundamental agora na discussão e que às vezes é esquecido, né? Que parece que o atendimento ao AVC acaba depois do tratamento. Mas o atendimento do paciente com AVC se prolonga aí de forma a reabilitá-lo e colocar o paciente de volta à vida social e à vida econômica do país. Então, a reabilitação, nesse sentido, ocupa um papel fundamental. Então, nós devemos ter em pacientes com AVC, esperar, dependendo do grau do AVC, até 85% das vezes ocorrem sequelas que precisam ser reabilitadas. As sequelas podem ser motoras, podem ser sequelas cognitivas, podem ser sequelas de fala, de linguagem. Então, centros de reabilitação do AVC que existem já espalhados pelo país, que estão destinados a reabilitar com fisioterapia, com fonoaudiologia, com terapia ocupacional, com psicoterapia. Então, tudo isso precisa ser utilizado como um instrumento de reabilitação no paciente com AVC. Infelizmente, o Brasil é um país que está em alguns centros muito preparados para fazer essa reabilitação.
Doutor Eberval, muito obrigado pela sua entrevista, informações importantíssimas sobre este assunto. Um bom dia e um bom final de semana para o senhor, doutor.
Muito obrigado para todos nós.